Alguém mais tá gravando?
Não, claro não. Que não.
Claro que não. Claro que não. Pergunta idiota.
É pra gente ter a certeza que se der merda, a culpa foi do preto.
Que pariu, faz 10 anos que a gente. Faz 10 anos que a gente faz isso, é sempre ele que grava, nunca faz backup, ele ainda pergunta, né?
É porque hoje eu já falei pra cada um gravar o próprio áudio, cara, mas.
Tecnicamente hoje tem tudo pra dar errado, porque tem um monte de preto aqui, a gente vai gravar sobre um preto.
Não, caralho. Se fosse podcast de Iron Maiden, eu nem vinha.
É, essa piada tem que entrar no essa piada tem que entrar no começo do cast, cara. Segundo a lógica Luke Lukiana, esse agora a gente tá autorizado a fazer esse podcast.
É.
A gente tem dois preto, o inferno é mais ou menos, tem dois preto e meio.
Temos respaldo, né?
Dois pretos e meio.
Essa metade preto e metade gordo.
Cara, a gente vai. Nossa, esse podcast vai sair muito errado. A gente vai fazer muito piada de preto, cara. Salve, galera! Não, vocês não estão sonhando, não estão tendo ilusão auditiva. Isso é verdade, o EnxutoCast não acabou e está de volta. Por quanto tempo, não sei. Mas dessa vez está de volta. E a gente conseguiu reunir esses cinco babacas hoje para falar da nova produção da Netflix, que é a série do Luke Cage, que tem tudo para dar certo ou não. A gente vai discutir isso durante o cast. Pra tanto, eu reuni hoje o Inferno.
Yo, my man.
O Groot.
Pastel de flango.
O Nicola, vulgo Magin.
Sempre em frente. Sempre em frente.
E o Eunuco.
Where's my money, honey?
E eu sou o Sorg. E vocês podem ver que a gente tá... Vocês não conhecem a gente pessoalmente, mas a gente tá respaldado pra falar de assuntos afrodescendentes. E é isso aí. Sobe sem mais delongas, segue o baile. É, galera, a gente vai começar fazendo um breve histórico, vai falar um pouco da origem do personagem nos quadrinhos, antes da gente passar para a série propriamente dita. Então eu vou passar a palavra pro Eunuco, que eu acho que é o cara que tem mais... Seguindo a lógica Luke Lukiana, ele é o único que pode falar disso. Agora os ouvintes estão boiando com essa piada interna. Mas eu acho que o Eunuco é o cara que tá mais contextualizado no assunto Luke Cage nos quadrinhos.
Ai, ai, ai.
Ah, ele foi um super-herói criado nos anos 70 pra Marvel, aproveitando aquela... onda chamada de Black Exploitation, que era aqueles filmes negros com tipo Shaft ou Black Dynamite, aquela coisa bem anos 70, calça boca de sino, plataforma, Black Power, e ele basicamente era um herói de aluguel, era um cara que estava lá no Harlem, tipo...
Tem um personagem da época muito famoso, o Darth Vader.
Ava, é mesmo?
É, esse daí era um tipo diferente, esse era outro tipo de preto. E ele é basicamente um herói de aluguel, enquanto todo mundo, os outros heróis, tipo Demolidor, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, tinham motivações heróicas, ele era um cara que, ó, eu só vou te ajudar se você me pagar.
O legal da origem dele nos quadrinhos, que usando o tema Blaxploitation, foi levado à enésima potência com ele, né? Porque o visual do Luke Cage é muito ridículo, né? A camisa amarela com o peito aberto, aquela tiara horrível. E é muito da época, né? Que é tudo colorido, aqueles filmes coloridos, as roupas dos personagens, o Shaft mesmo, a série do Shaft dos anos 70, assim. A roupa o visual do Luke Cage remete muito ao Shaft, assim, e todo o cenário Blaxploitation.
Ele tem um jeito de cafetão, né, cara?
Muito.
Cafetão mesmo. Pimp, né, cara? Pimp total. E, assim, não. É um personagem divertidíssimo, até por isso, né? Porque ele explora aquela coisa do bairro negro, da vivência. É um microcosmo, né? Tipo, como o Demolidor, né?
É, ele é um personagem que fica no ambiente dele. O Demolidor fica na cozinha do inferno, ele fica no Harlem. Então ele tenta não se misturar com aquele bando de, como ele fala, de branco com roupa esquisita.
A gentalha.
Não, ele se considera assim, eu sou a gentalha, mas só que ele é o cara que tô cagando andando pra vocês, sua cambada de colorido desgraçado. Não levem seus problemas pro minha vizinhança.
Ô, Eunuco, falando em colorido, se vocês forem lembrar da coloração da Abril, nossa, a revista tava muito mais bizarra com a coloração que ela tinha aqui no Brasil.
Cara, aquelas tintas que eles usavam, a impressão da gráfica, ficava tudo fora do tom.
Não era estourado não, era só impressão nossa.
Pra quem não sabe, pro leitor mais novo que não acompanhou essa época, a editora Abril, famosa pelos formatinhos, eles tinham, eu não sei por que caralhos, eles mudavam cores dos personagens das décadas de 80 e até acho que meados de 90.
A tinta acabava, eles compensavam com outras tintas ou outras formações de tinta, então dava uma merda da nada.
Era muito bizarro, assim. Tinha umas cores que quando você... Na época não tinha, a gente não tinha acesso ao material original, até porque não tinha internet. Mas quando você pegava um material original, assim, você ia comparar com a publicação da Abril, era... Além do formato, as cores eram bizarras, assim, era muito esquisito.
Mas papel também, né?
Geralmente, eu acho que para os títulos de, assim, segunda linha, os que vendiam menos estavam ali para preencher formatinho mensal, o pessoal, eles usavam outras cores na cara de pau, o negócio era verde, ele botava roxo, porque roxo usa menos. E a revista Look Gay era uma aberração gritante, assim, de cores, tipo aquelas de bagulho do 007 dos anos 70, a abertura do 007.
Aham. Não, eles mudavam até os nomes, cara. O Demolidor virou Atrevido. Eles mudavam a porra toda.
Mas o Atrevido, acho que a época era da Ebal, se eu não me engano.
Aqui o Ebal se chamava de Poderoso.
Mas enfim, é isso. O Luke Cage nos quadrinhos, ele sempre foi um personagem de segunda, né? Ele nunca teve muito destaque. Por mais que ele tivesse... Até em 2003, se eu não me engano, ele teve uma série escrita pelo Brian Azzarello e desenhada pelo Richard Corben, que, pro selo Max, que até é bem legal. Foi publicado aqui no Brasil, na Marvel Max.
Aquela série parecia um filme do Tarantino.
É bem isso, assim. É aquele... É ele no Harlem, é o personagem que foda-se, eu não tô nem aí, tô cagando pros outros, eu só resolvo minha parada ou resolvo as suas, se você me der dinheiro. Ele se envolve com cafetão, com traficantes... Mas ainda assim, ele nunca teve um destaque maior na Marvel, assim. Eu acho que talvez ele vai ter agora com a série, né? Porque antes disso, ele sempre foi um personagem de segunda.
Há alguns anos estão tentando fazer ele se tornar um personagem relevante. Ele fez parte dos Vingadores. Acho que ele liderou também uma parte. De um tempo, ele liderou também o Thunderbolts, também, se não me engano.
Ele liderou. Ele fez parte da iniciativa Vingadores, que é como se os Vingadores tivessem criado uma espécie de escolinha ou universidade de heróis. E depois ele passou a se tornar o líder dos Thunderbolts. Mas não durou muito tempo, como tudo na Marvel.
Eu acho que ele também ficou um tempo também com Novos Guerreiros, também, se não me engano.
Pra mim, os dois momentos mais relevantes dele não são atuais, são antigos. É uma luta que ele teve com o Homem-Aranha, porque o JJ Jameson convenceu que ele era um assassino e ele foi atrás do Homem-Aranha meio pra levar ele à justiça. Só que depois, aquela coisa básica de heróis. Caíram na porrada, depois destruíram quase que um bairro inteiro. O Luke Cage resolve parar pra escutar o Homem-Aranha. E pra mim a coisa mais foda do mundo é que ele vai na Lativeria pra cobrar $200 que o Dr. Destino tá devendo pra ele.
Só de passagem ele gastou mais. É um gênio, né?
Ele chegou pro Harry Richard e falou: o negócio é o seguinte, o Destino, quando veio aqui, pediu pra fazer uma parada pra ele, só que ele foi embora, tá me devendo. Me empresta um foguete aí. Ele pegou o fantástico carro, chegou no castelo do Destino, e o Destino, quando me falaram que um homem negro estava destruindo meus robôs, eu sabia que tinha que ser alguém que era macumunado com o Richard. Aí ele manda o clássico "Where's my money, honey?" pro Destino.
Esse cara deve ser legal. O Capanga chegar pro Dr. Destino, falou, o rei, o Dr. Vondum, tem um negão muito bolado aí fora, cobrando os 200 contos que você tá devendo pra ele.
E ele cobriu o destino na porrada, tipo, só saio daqui com meus 200 pratas.
Vamos falar de verdade. Por que que ele é conhecido nos quadrinhos, hein? A cena da delícia. Pode falar, lá que você importa, você estuda.
Nossa. Então, né? O Inferno, você ia falar alguma coisa, Inferno.
É. Eu ia falar que a parte mais legal do Luke Cage é a dupla que ele fez com o Punho de Ferro. Que aí, que ele ficou realmente... Ele tinha revista própria, Punho de Ferro também, só que as duas revistas estavam em declínio. Aí a Marvel teve a brilhante ideia de juntar os dois, e a dupla deu muito certo. O Punho de Ferro asiático com o negro americano, né? E os dois como heróis de aluguel, né? Com aquelas batalhas bem, né, no bairro que eles viviam, questões muito próximas das pessoas, né? E aquela coisa de trazer um pouco do mundo real, né? Que a Marvel tinha e tem até hoje. Então foi a grande fase do personagem, a sua parceria com o Punho de Ferro. Agora fala, Grutinho.
Pera, eu acho legal. Porra, aproveitando o gancho do Inferno, eu acho legal uma coisa que eles fizeram com o Luke Cage, que eles não. Que é uma coisa que todo mundo esperou a vida inteira acontecer com o Homem-Aranha e com os personagens de primeira linha, que nunca acontece, que é a evolução. O Luke Cage, hoje ele é casado com a Jessica Jones, ele tem um filho, uma filha com ela. E ele deixou de ser o herói de aluguel, o filho da puta que só faz as coisas por dinheiro. Hoje ele é tipo, ele é um cara de família, né? Ai, que delícia, cara! E assim, ele evoluiu. É uma coisa que a gente sempre esperou pra ver, principalmente do Homem-Aranha, né? Ele evoluir, deixar de ser um adolescente e tal. E eu acho isso legal, assim. Eu acho que os personagens de segunda linha, eles têm pela falta de popularidade, eles têm maior liberdade. O escritor tem maior liberdade pra criar. E eles não ficam tão presos em reboot e voltar ao personagem que ele era na origem e tal. Então, até hoje, ele continua sendo casado, ele tem a filha e tal. Assim, eu acho isso legal num personagem.
Só um adendo, né? Só um adendozinho. Eu falei Punho de Ferro asiático, não que ele não seja asiático. Mas como ele. Artes marciais e tal, remete ao universo, né? Uhum. Das artes marciais asiáticas, enfim.
Uma introdução, já que você falou da fase do asiático, de vez em quando tinha um asiático também, que era o Shang-Chi. Então, aparecia o Bruce Lee da Marvel de vez em quando no meio da história dele.
Eu fiquei curioso, ô Crutinho, que porra que história é essa da delícia aqui até agora? Você jogou e sem falar com ninguém antes, então me ficou boiando.
É, sério que vocês não lembram?
Todo mundo sabe, né?
Eu ia até falar que ele tem filho, mas antes dele ter filho, ele parou de botar no buraco errado, então.
Ah, tá. Mas explica direito aí pro pessoal que não deve saber, pô.
Isso aconteceu na série Alias, que era escrita pelo Bendis e desenhada pelo Michael Gaydos, que era a série da Jessica Jones, quando ela era investigadora, tipo, pé no saco com a vida, e mal-humorada e coisa e tal. Exato, exato. E aliás, essa série da Jessica Jones é bem legal. É uma novelão, né? Como tudo que o Bendis escreve, é uma novelona, mas é bem legal. E assim, num dos primeiros números, ela tá desgostosa com a vida, ela tá saco cheio, ela fala que ela não sente mais nada, ela tá apática pro mundo, e aí ela sai com ele, e ela fala, ele é meu amigo e tal, mas eu vou fazer ele fazer uma coisa que ele vai se arrepender no dia seguinte, coisa e tal... E a cena é ele colocando no zainho de porco dela, com força, e ela fazendo cara feio, assim, de quatro na cama e fazendo cara de velho, fudeu.
Zainho de porco é ótimo.
Horrível.
Eu vou perguntar pro Creed amanhã, como é que vai ser usar de porco, Creed?
E ela com cara de velho, mano, fudeu. O mar abriu no meio, velho, fudeu.
Tô empurrando a janta.
É, empurrando a janta, né? O Creed adora esse termo.
Esse oco.
Colocando o oco dela, né?
É, isso aí. Não, mas tipo, vocês falando do amadurecimento do personagem, coisa e tal, eu achei muito maneiro o posicionamento que ele teve durante a Primeira Guerra Civil. O negócio, ah, não vou me meter porque eu tenho uma família, não sei o quê, bababá, vocês quiserem, vocês vão pra... vão... saiam na porrada que eu tenho a minha família, eu vou cuidar da minha família, foda-se vocês.
É, verdade, verdade, isso é legal mesmo.
Que eu acho que o Peter devia ter feito, mas...
é gerado uma boa discussão sobre isso, quando ele mesmo define isso com a Jéssica, que ele tem que voltar, que ele tem que voltar, e ele resolve realmente se dedicar à família. É um ponto interessantíssimo.
Ele fez exatamente o que um homem casado faz. Amor, posso brigar com os meus amigos? Não.
É, mas isso que o Nicola falou é bem legal mesmo. Inclusive essa cena é legal, que ele fala que ele não é um herói, ele nunca teve identidade secreta, ele sempre se chamou Luke Cage, ele nunca escondeu isso de ninguém, e ele fala que ele não tem porquê escolher um lado nem nada, tipo, foda-se, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu vou ficar aqui no Highland cuidando da minha família, tipo, foda-se vocês e suas briguinhas. Essa coisa, e essa cena foi bem legal mesmo, esse posicionamento dele de minha família vem primeiro, tal, eu quero que vocês se danem, isso é bacana mesmo. Ah, beleza, chega do Luke Cage dos quadrinhos, que ninguém leu, a maioria dos nossos leitores agora não conhece. É, a bem da verdade, ele sempre foi ele sempre foi coadjuvante e pronto, ele tem um destaque maior quando ele do Bendis, na fase dele pelo Demolidor, ele era um coadjuvante bem legal, ele, o Punho de Ferro, ele sempre ajudava o Demolidor e tal, mas enfim, ele nunca teve um grande destaque, talvez a Marvel agora com a série tente empurrar alguma coisa, tente trazer um escritor de mais relevância pro título, enfim, mas vamos falar da série que estreou ontem, aliás, estreou hoje, dia 30 de setembro. É, eu vi um episódio, o Inferno também viu o piloto, acho que o Groot viu dois, né, Groot?
Viu o segundo e até o início do terceiro.
E o Nicola e o Eunuco estão um pouquinho mais pra frente.
Eu vi até o meio do terceiro também.
Beleza. É, primeiras impressões, que vocês acharam, eu já falo por mim que eu assisti o piloto e o meu piloto não me convenceu, assim. Não me convenceu não pela qualidade da produção, pelo roteiro, nem nada. É que eu achei arrastado, eu achei bem chatinho. Claro, com o pé no chato. Assim, eu até comentei no grupo do WhatsApp, do BDE, mesma vibe de Jessica Jones, assim, um negócio que vai ser meio arrastado, assim, vai ser pesado de assistir, assim, cansativo. O que vocês acharam?
Idem. Cara, é complicado, né, cara? Pelo seguinte, ele é invulnerável, ele tem super força, né? Ele é overpower, ele não é como Demolidor. Demolidor é um cara que aprendeu a ser um vigilante, a ser um herói na marra, apanhou muito pra isso, né?
Ele não precisa se ferir também, se machucar.
Então, o Demolidor apanhava, se quebrava todo, né? E a gente via aquelas cenas dele saindo sangue. Uma das coisas que a gente mais gostava na série do Demolidor era isso, era a Marvel dando uma visão mais bruta da vida, né? Não era aquela coisa do filme dos Vingadores. Era o cara apanhando mesmo, né? Indo pro hospital todo quebrado e a enfermeira cuidando dele, né? Aquela gostosa, né? Que eu esqueci o nome, enfim.
Rosário Dawson.
A Rosário Dawson, é. Então, no Luke Cage não vai ter isso. Ele é overpower.
Mais ou menos.
Fala, Nicola.
Mais ou menos. Ele tem esse problema de ser invulnerável com coisa e tal. Isso acaba, essa vantagem, esse problema. Que quando ele se fere com alguma coisa interna, porque por dentro, tipo, é como se a pele dele fosse muito grossa e ele não tomasse dano externo. Mas se ele tomar um ferimento interno por causa de impacto, por exemplo, ele se fode todo e nego no meio que não tem o que fazer pra cuidar dele. Isso já foi explorado nos quadrinhos, coisa e tal, dele ficar em coma e nego fala, não, só deixa lá e vê se tomar reza pra ele se curar, que não dá nem pra abrir o cara pra operar.
É, mas na série assim, ficou assim, eu só vi o primeiro episódio, tá deixando isso claro. Me passou a impressão de que vai ser difícil encaixar ele naquele universo, naquele enredo ali. Porque me pareceu uma coisa muito de um gangster que tem negócios escusos e tem um braço na política, que quer crescer tal, e fazer uma gentrificação do bairro, né? Botar lá condomínios caros tal, e expulsar os pobres. Né? Como é que um cara que tem super força e invulnerável vai se encaixar nisso? Achei isso meio complicado. Porque ele simplesmente ele pode entrar no quartel do Boca de Algodão, no Cottonmouth, e destroçar a porra toda e destroçar o Cottonmouth. Entendeu? Como é que em três episódios vai se estender essa história? Né? Vai ter um rival, o Cottonmouth vai ter um rival. A gente sabe que nos quadrinhos o Cottonmouth ele tinha poderes, né? Ele tinha lá seus dentes de tubarão, tipo preto, né? Aquelas coisas. Na série não, na série é o cara que fez o Remy Denton de House of Cards, que é um negão bonito pra caralho.
Viado, bicha! Seu dois bichas!
Né? Eu não sou gay não, mas a gente já. Vamos reconhecer, né? Aquele negão é responsa.
Eu senti o piloto e eu falei, caralho, o que é esse cara? Eu não lembrava de onde que era, do House of Cards.
É o Remy Denton.
É, é verdade.
Lobista. É o lobista de House of Cards. Puta ator.
É, e aquele negão tem um vozeirão, puta merda, cara.
É, nossa, cara, ele... Aquele negão chega pra mim e fala boa noite, eu não sei se eu gozo ou se me borro.
É bem isso.
Os dois, né?
A versão legendada, porque mesmo que a dublagem seja boa, as vozes originais dão uma atmosfera diferente, a música, as gírias. É uma série que tem que ser ouvida também, não só vista.
E agora quem vai falar?
Groot. Vai, Groot, o que você achou até onde você foi? O que você tá achando?
Eu vou falar do primeiro episódio, todo mundo aqui viu, né? É, realmente, passa essa impressão de começar devagar. É, o primeiro episódio é um episódio de apresentação, tá mostrando os personagens, vai situando o pessoal. É, uma coisa que eu notei, não sei se vocês repararam também, o primeiro episódio é um episódio muito musical.
Uhum.
É muito musical, tem muita puxada pra essa coisa da música. Inclusive, a gente vê lá o retrato do Notorious Big lá na sala do camarada. Tem todo um referencial de cultura. E eu também peguei umas coisas falando também da série. Todos os 13 capítulos são... os títulos são nomes de música. Então você já vê a relação da série com música. Todos os 13 capítulos são nomes de músicas. Depois vocês podem procurar, eu já peguei a lista aqui.
Porque... Deixa eu te interromper um pouquinho. É o que a gente tá falando do Blaxploitation, né? Além das cores, do visual que eles tinham, aquelas roupas coloridas e tal... a cena Blaxploitation tem um
funk music.
Tem um funk music, tem uma trilha sonora própria do movimento, que é assim, é icônica, né? É muito marcante. E a série, mesmo não sendo passada nos anos 70, ela tá indo por essa vibe, assim, ela tá indo por esse caminho de remeter tudo a essa cena. A esse período dos Estados Unidos e da cultura negra.
E não é só cada nome de capítulo. Cada capítulo tem uma trilha sonora muito específica do cenário da música negra americana. Cada capítulo vai explorar um ritmo diferente, mas todos os capítulos realmente têm a música como um elemento importante.
Aliás, aquela banda tocando lá no clube do Cottonmouth também é do caralho, né? Fala sério, cara.
É, a introdução do Cottonmouth na série foi num show, dado uma casa uma casa de shows que ele abriu. Rapidinho, o Blaxploitation foi uma coisa tão legal. O Tarantino é fã dessa época, dessa fase, né? Dessa estética. Tanto que...
Jack Brown, né?
Ele fez... Que é o Shaft, né? Praticamente. E eles faziam tudo. Aham. Né? E eles faziam tudo, tendo atores, diretores, roteiristas, todos tinham que ser negros, né? Porque era de negros para negros. E hoje nos Estados Unidos até você vê canais de televisão a cabo com programação voltada exclusivamente para negros. Canais de televisão a cabo, né, feitos por negros. Beleza. É, aí que eles passaram a pegar até clássicos. Eles fizeram Blackula, que era o Drácula negro.
Sim. É, voltando a falar da série, é aquilo que eu falei, ela realmente começa um pouco devagar. O primeiro capítulo pega os personagens, a gente vê a Mystic Knight, legal, achei maneira. Você vê o Tucão, personagem que você fala, nossa, tô vendo Tucão. Gente, se a gente vê o Metalloid, aí vai ser uma loucura.
É, Shades também.
Eles citam também muitos personagens, citam o Shaft também, citam outros também, sabe? É uma série assim que parece, no início, uma série de nicho. É realmente voltado especificamente para um público. O grande lance é, eu vi até o segundo capítulo e vi o início do terceiro. A gente vai notando devagar uma progressão, né? Primeiro capítulo, ele apresenta os personagens. O segundo começa a desenvolver um pouco a trama e inserir. O terceiro, pelo que o Rafael falou, a gente conversando, o Eunuco falou aqui, a gente conversando antes do cast, já começa um pouco a ação. Vai demorar, vai pegar no tranco a série. Com certeza vai pegar no tranco. O negócio que a gente quer ver, que eu vou querer ver, é como vai inserir, como vocês falaram aqui agora há pouco, como vai inserir esses personagens no contexto do universo Marvel das séries, com os outros personagens, né? Vai ter os personagens de gancho.
Peraí, deixa o Bruce terminar.
Vão ter os personagens que automaticamente vão fazer alguns ganchos automáticos com as outras séries, mas como inserir esse universo, né, voltado ali para esse nicho, né, e integrar ele com o resto dos personagens Marvel? Eu acho que a grande sacada vai ver essa, como isso vai ser trabalhado. É, começou devagar, eu acho que está tendo uma progressão, e eu espero, né, me surpreender um pouco mais com a série ainda.
É uma série que a gente vê logo rapidinho, a gente vê logo de cara que tá interligada, porque logo no começo da série há menção à invasão alienígena de Vingadores e a menção à derrocada do Wilson Fisk.
Sim.
Da série O Demolidor, né? Então a gente vê claramente a intenção deles de. A gente já sabia disso, óbvio, mas logo de cara eles já botam a coisa interligada a tudo, né?
Cronologicamente falando, ela se passa antes de Jessica Jones, né?
Não, eu li agora por trás. Depois.
Depois.
É depois que ele já tá sem o bar. No Jessica Jones ele era dono de um bar, lá ele já tá sem.
Exato. O que acontece? Quando ele descobre que a Jessica Jones matou a mulher dele, sem querer, mas matou, ele se afasta dela e ele sai da cozinha do inferno.
Sim, vai pro Harlem.
E vai pro Harlem.
Ah, tá. Eu achei que ele teria o bar no final da temporada dele pra interligar com ele tendo o bar na Jessica Jones.
Não, então, ele tá lá meio que se refugiando, entendeu?
Isso, entendi.
Ele é um fugitivo.
Aham.
Uhum. Ele saiu, se afastou de onde ele tava pra começar a vida nova.
Bom,
tá.
Eu não vou repetir as mesmas coisas que vocês, porque eu vi um capítulo a mais, no 4. No capítulo 1 e no capítulo 2, pra mim, é o efeito Tio Ben. Por quê? Porque sempre dá motivação a ele. Você apresenta o personagem, apresenta o cenário, vai explorando as características dele e vai mostrando também todo aquele pano de fundo, todos os acontecimentos que vão levar ele a agir. A questão do Cottonmouth, a questão do Tucão, o que vai fazer ele realmente tomar uma atitude de sair o que seria para ação. O terceiro episódio é ação, é porrada. E eu fiz uma comparação no grupo do baile, que foi até o que o Inferno falou, tipo, ah, mas ele é invulnerável, diferente do Demolidor que treinou. Isso ficou fácil de você compreender, mas ficou uma coisa meio chata. Porque as lutas dele não tem nenhuma emoção. Ele pega o cara, joga na parede. Ele pega um outro, amassa a arma. Ele pega um outro com uma porta de um carro e prende o cara
na parede. Sabe, eu tive essa impressão do primeiro episódio, tem uma lutinha dele. Eu tive a impressão que ele tava lutando enquanto fazia as unhas.
Deixa eu terminar rapidinho, exatamente isso. As lutas que tem no terceiro episódio, ele não faz o menor esforço. Ele vai assim, passando pelas pessoas, e você vê que ele usa o mínimo de esforço possível. Tipo, como se ele estivesse se controlando pra não machucar de verdade. Ele só quer desabilitar o cara, deixar ele quebrado, mas vivo. Mas tu vê que ele dá só uma porradinha de leve. Não tem aquela coisa do demolidor que você sabia que cada soco ele tava lutando pela vida dele. Sabe quando você tá jogando esses beat'em up e você faz um crack pro seu personagem ficar invulnerável? Foda-se quem tá te dando tiro, você vai sair matando todo mundo? É isso.
O power-up.
É o power-up. Você vai andando, vai passando pelos outros e nada te derruba. E o quarto
episódio,
que hoje eu comecei, onde eu parei, era uma história de flashback. Que já tava começando a contar como ele foi alvo do experimento na cadeia que fez ele ganhar os superpoderes. E aí que entra a magia da Netflix, que isso não é spoiler, porque já apareceu nos trailers da série. Ele sai do tanque lá onde fizeram o experimento dele, igualzinho à versão clássica dele dos anos 70, com a tiara na cabeça e com os dois braceletes de metal.
O que você achou, Nicola, o que você achou?
Bom, pra não ficar repetindo o que o pessoal falou, eu vou mais falar sobre o que eu acho esquisito no universo da Netflix. Porque ele é tipo o selo da Marvel Max. O que acontece ali é meio que fora do resto do universo Marvel, é meio bizarro. Por exemplo, o Poder Supremo não repercute no resto do universo Marvel nos quadrinhos. É meio que a mesma coisa no Netflix, até porque eles não têm a licença completa para usar os personagens. Então eles não podem nem citar o Homem de Ferro como Homem de Ferro. Eles falam o nome do Tony Stark uma vez ali, é o cara da marreta, o Gigante Verde, esse tipo de coisa. E a série acaba, os personagens da Netflix acabam ficando presos num nicho deles ali, a Cozinha do Inferno, o Harley, e seja lá mais aonde o pessoal vai fazer com os defensores. Então isso é meio estranho. Mas eles acabam conseguindo criar um universo próprio ali, com mitologia própria. A Miss Knight, por exemplo, foi um personagem que eu achei maneiro pra caralho quando ela apareceu. Porque eu não sabia que ela ia estar no seriado. E você, quando a atriz aparece e tal, ela não dá a entender que é ela. Porque ela meio que no, antes de acontecer o que acontece com ela nos quadrinhos. Então, essas referências que o seriado da Netflix traz, eu acho muito legal.
E isso pode ser até um dos ganchos que você falou, porque nos quadrinhos, o que acontece, o que aconteceria, o que vai acontecer com ela, nos quadrinhos ela perde o braço e ganha um braço biônico. Quem dá esse braço biônico pra ela é o Tony Stark. Isso pode ser usado na série, caso isso venha acontecer nos outros capítulos que a gente ainda não viu.
Tem uma coisa que a gente discutiu uma vez, faz muito tempo atrás, quando a gente gravava podcast regularmente. No Guerra, no terceiro filme dos Vingadores, que vão ser dois filmes, né? A Guerra Infinita. Tava rolando um boato que os personagens das séries iam participar. É verdade isso? Era boato? Ou a gente tava cagando regra?
Cagando regra.
Eu lembro que alguém tinha falado que o Demolidor, né? O Charlie Cox, ele tava com um contrato pra fazer um filme com a Marvel Studios, não com a Netflix. Ele tava com. O contrato dele se estendia a um filme da Marvel Studios.
A Marvel provavelmente, por ter tido problemas com atores, negócio de salário, coisa e tal, eu não sei como é que ela vai conseguir resolver isso com essa quantidade de filmes que eles têm. Provavelmente todo mundo que tá entrando nessas levas Netflix e nos filmes novos tá com um contrato amarrado para qualquer coisa que eles queiram fazer. Mas eu não vejo eles indo para lá, até porque são públicos muito diferentes. Você não tem como meter um Demolidor num filme dos Vingadores, por exemplo, que a criança que viu o filme viu o Demolidor no filme vai querer ver o seriado, e aí? Ela vai ficar traumatizada, sim, a criança, sim, de 6 anos.
Aliás, eu já ouvi falar que a Marvel tá tendo esse cuidado de não misturar as duas mídias, porque, por exemplo, tem público que assiste e se amarra no Demolidor, na Jessica Jones, agora no Luke Cage, e não tem saco nenhum pra assistir filme de super-herói, que nunca viu Vingadores, nunca viu Homem de Ferro e nunca vai ver, porque não é a praia deles, mas eles curtem as séries. Então, por isso que eles estão mantendo essas duas mídias distintas, ao mesmo tempo que elas são ligadas com essas poucas referências que a gente tem percebido.
Eu li uma entrevista agora, não lembro de quem foi, não sei se foi do Kevin Feige, não lembro, ou do Bendis, dizendo que para fazer o filme e adicionar esses heróis ia ser extremamente complexo, porque já tem pessoal do Guardião da Galáxia, gente. Não é só Vingadores, é Vingadores e Guardiões da Galáxia, vai ser união, né? E como botar dentro do contexto coerente o negão do Harlem com o Guaxinim de Trabuco, né? Vai ser... Vai ser muito complicado.
Cara, na boa, seria foda. Seria muito foda.
Se fosse feito, tá? Se isso fosse feito, cogitado alguma vez, em algum momento fazer, eu acho que isso só poderia ser colocado de uma maneira, né? Fazendo aquele tipo de controle de danos, né? Enquanto os caras estão cuidando da... Estão cuidando da ameaça principal, eles estão ali pegando o público, salvando aqui, em pontas praticamente, só mostrando eles cuidando, enquanto os heróis estão cuidando da ameaça principal, eles estão ajudando o povo, né? Que é mais ou menos como eles são retratados até nas mega séries, não é isso? Eles não participam bem dos eventos principais.
Mas tem uma coisa, eu já li em algum lugar, não sei se no CBR ou no Newsarama, falando que Guerra Infinita não vai se passar na Terra, vai ser quase 80% passado no espaço, em outro planeta, coisa e tal. Então, eu acho que não vai ter assim, um controle de danos muito grande para os personagens urbanos ficarem fazendo aqui na Terra.
Sim, só.
Até porque, sabe que... Até porque a invasão de Nova York já ocorreu, né?
E tem outra invasão, tá? Seria um pé no saco isso, né?
Sim, mas Sorg, sabe o que eu acho que ia ser maneiro?
Sorg, eu só falei, eu tava cagando regra. Eu falei, se fossem usar os personagens como poderia ser, entendeu?
Não disse que eles vão ser. Não, então, o Groot, sabe o que eu achar maneiro? Se usassem eles tipo o Wolverine, num dos filmes dos X-Men, acho que foi no First Class, coisa e tal. O nego aparece, aí, Luke Cage, tá a fim de ajudar? Não. Acabou.
É no First Class mesmo.
A melhor aparição do Wolverine de todos os filmes foi aquela. They may shoot you.
They may cut you. Será que na série vai... Claro, vai ter a união deles e os defensores, né? A gente já sabe disso. Sim. Mas será que vão refazer a dupla dele com o Punho de Ferro? Porra, seria foda, hein?
Cara, imagina. A diferença vai ter, do Punho de Ferro com ele nos quadrinhos é muito boa, cara. Porque são
Foi a melhor fase do Luke Cage, né?
São universos completamente díspares. O Punho de Ferro é o playboyzinho, que filho de dono de empresa, rico pra caralho, nunca teve problema na vida, coisa e tal. E o Luke Cage sempre foi o fudido, que precisa ralar pra ganhar dinheiro, que só faz o serviço a troco de recompensa e tal. E a química dos dois, assim, a dinâmica dos dois era muito boa.
Eu acho na série do Punho de Ferro vai ser exatamente isso. Ele vai ser tipo aquele riponga rico que faz yoga, come tofu, mas que dá um soco e derruba uma parede.
Eu acho que a Netflix ela não vai perder essa oportunidade. Eles devem fazer alguma coisa nesse sentido, nem que seja de maneira sutil, né? E falando dessa parada, realmente, esse personagem fudido, né? Que tá sempre correndo atrás de dinheiro pra pagar as contas dele. No quadrinho, na série mesmo mostra, né, ele se fudendo pra pagar a porra do aluguel, né? O cara é legal.
Ô, Groot, eu ia falar disso. Uma das cenas muito maneiras é a chinesa aloprando ele, mandando pague o aluguel, seu barriga. E ele falando que tá sem dinheiro. E depois tem uma hora que ele ajuda lá a chinesa por algum motivo. Aí a chinesa pega e resolve dar dinheiro pra ele. Aí ele, não quero o seu dinheiro como recompensa. Ela, não, eu tô te contratando, tô alugando você. Aí ele vira, não, eu não trabalho por aluguel, eu não tô disponível por aluguel, coisa e tal, que é o Ferrari do Vidas.
Também quando ele vai lá também entregar o dinheiro pro. Vai lá falar com o maluco, negociar, que eles já estão com o maluco lá. O maluco manda ele embora e fala, eu já me demiti quando entrei. Toma!
Por isso que eu tava conversando com vocês antes do cast, que tem uma diferença grande, né? O Luke Cage do quadrinho, ele, vamos dizer assim, ele é moralmente bem mais flexível do que o Luke Cage da série. O Luke Cage da série muito politicamente correto.
Dá a entender que ele já foi babaca ou alguma coisa do gênero, e hoje em dia ele tenta ser uma pessoa que anda na linha. Dá a entender disso do passado dele, pelo que ele dá a entender, que ele, até o negócio dele não machucar ninguém quando luta, de parecer que tá fazendo as unhas, é isso mesmo. Tipo, ele tá o tempo todo ali olhando pra não machucar, pra só parar, só derrubar as pessoas. Ele não quer ferir ninguém.
O que ficou meio entendido pra mim, né, na série da Jessica Jones, é que ele era um cara, assim, é igual o Nicola falou, ele era um cara filha da puta, mas ele tomou um jeito quando ele casou com a mulher dele lá, que foi morta pela Jessica Jones. Ele tomou rumo e tal, e falou, não, vou parar de putaria e de sair dando porrada na cara dos outros, e aí ele se arrumou na vida.
Mas ali mesmo na série do Jessica Jones mostra que ele tem alguma parada errada, porque aquele velho lance, né? Não gosta de chamar atenção, sempre na dele, não quer entregar com a polícia.
É, inclusive tem uma cena em que ele cruza com o Shades. E aí vem um flashback na cadeia.
É.
Né? Ele fica com medo do Shades reconhecê-lo. Inclusive o Shades é o cara, é o Juice de Sons of Anarchy. É um puta ator também, muito legal. Sim. Vejam Sons of Anarchy, puta série.
Quer ver uma, um furo que eu achei? Assim, achei estranho, assim, na continuidade. Não sei, achei meio sem nada a ver, sem noção. É, ele, a, o diferencial dele pra mim é tipo assim, ele não tem uma identidade secreta para manter. Então ele não precisa se preocupar com pessoas queridas dele sendo usadas, né, para atingi-lo na linha de fogo. Né, que é a grande preocupação de todo herói que tem uma identidade secreta. É, além de proteger as pessoas, não permitindo que essas pessoas sejam usadas contra ele como arma, entendeu? Um grande lance que acontece é, quando ele vai ajudar os japoneses lá, que os malucos lá, ele vai com a cara limpa. Ele vai com a cara limpa, ele vai lá e se expõe, ele mostra a identidade dele. E depois, assim, uns dois quadros depois, assim, um tempinho depois, aí ele vai e começa a usar a porra do capuz lá na cabeça pra proteger a identidade, não entendi.
Não, ali não é pra proteger a identidade, não. Tanto que até o japonês fica bolado com ele, que a mulher fica grata, não sei o que. O japonês fala, não, você fez merda. Porque o que, que vai acontecer agora quando eles voltarem e você não estiver aqui? Ele, não, vou ficar protegendo vocês, não sei o que, vou ficar vigiando. Ele bota o capuz só pra onda, não é? Não tem nada a ver com isso.
Botar o capuz é mostrar, sou fodão. É, acho que foi só um style, entendeu?
É, foi só pra sou seu fodão.
É, porque ele tá naquela de fazer a coisa certa, né? Porque igual o cara da barbearia lá fala, não, você tem que... É, ele fala, você tem que fazer a coisa certa, você tem que seguir o caminho certo, alguma coisa assim. E ele tá nessa meio de... É, ele tá nessa dividido pra, tipo, eu tenho que fazer a coisa certa, eu tenho que usar meu poder pra um bem maior do que além do meu... Ao mesmo tempo que ele é um fugitivo da cadeia e ele não quer voltar pra lá, né? Então ele tá meio que assim. Ele quer chamar
atenção pra si, né?
É, ele quer fazer, ele tá tentando fazer a coisa certa, mas sem chamar atenção, exatamente.
Eu acho que a série vai ser legal. Demolidor foi um puta. As duas temporadas foram muito legais. Jessica Jones foi. Mas eu acho que.
Boring.
Acho que ele. É, foi um saco, cara.
Cara, eu não sei não.
Me desculpe as meninas que viram na Jessica Jones um empoderamento feminino, mas a série em si foi um pé no saco. Agora eu acho
que. Empoderamento da cara de cu feminina, né?
Sabe qual é o meu problema com a Jessica Jones? Meu problema com a Jessica Jones é que toda a questão dela com o Homem Púrpura, tudo aquilo que levou ela a enfrentá-lo, a passar pelo problema dela, teve a incorrência de muitos outros personagens que a Marvel não podia usar. O lance nos quadrinhos do Homem Púrpura fazer ela ficar maluca e ir pro hospital, ela foi enfrentar os Vingadores sozinha, ela tomou uma marretada do Thor. Por isso que ela foi parar no hospital. Ela ficou em coma durante meses. Ela ficou tão fodida na cabeça dela pelo que o Homem Púrpura fez com ela, que a terapeuta dela era a Jean Grey com a Força Fênix. E demorou 6 meses pra ela ficar boa.
Verdade. Só que assim, eu discordo, Eunuco. Porque eu acho que a série tem outros problemas que não é esse.
Tem,
eu acho
que, assim, série de roteiro.
É, a série tem um problema de roteiro muito grande. Ela é mal. Os atores não são ruins. São, alguns são. A Jessica Jones, sim, é péssima. Mas assim, eles não têm uma direção de ator. Tem um cara que... O Nolan, por exemplo, ele é um... Apesar dele ter aquele roteiro maçante de explicar tudo que tá acontecendo em 5 segundos, ele é um ótimo diretor de atores. É, e tem outros diretores também que são bons... Não são bons diretores, mas são bons diretores para os atores. E a série peca nisso. Você tem aquela menina, a mulher do Matrix, que eu acho ela excelente. Ela é uma puta atriz. Mas, cara, o personagem é ruim... Os diálogos estão ruins, ela em cena é horrível, sabe? Então eu acho que a série tem.
Só pra fazer um
É, eu acho que a série, tem outros problemas que não é esse de não poder usar os mesmos recursos dos quadrinhos. Ela tem N problemas, cara, que podiam ser resolvidos na própria série sem depender de personagens que a Netflix não tem o direito. A trama não tem necessidade de se estender tanto. Eu não vi o final ainda.
Muita barriga.
Eu tenho dois últimos episódios ainda que eu não vi, os dois últimos, mas eu vi alguém comentando num outro grupo de quadrinho que eu faço parte no WhatsApp, reclamando que a série se arrasta por 3 episódios, fica naquela lenga-lenga pra resolver o problema dela com o Homem Púrpura, e no último episódio resolve, tipo assim, num segundo, tá resolvido, sabe? Então não tem necessidade de ter se arrastado tanto por 3 episódios.
É, cara, nossa, não. Prendeu o cara numa câmara, prova de som e pá, e morreu fundos e fundos, botou em risco a melhor amiga, chefe, tal, pra no último episódio quebrar o cara no pier.
Não, mas eu ia falar que
foi muito anticlímax, cara. Foi assim, acabou?
A proposta da série é diferente, ela é muito lenta mesmo. Ela demora a engrenar. Vários personagens da Jessica Jones, no caso, não tem carisma. Eu só achei maneiro. Anticlímax, mas foi maneiro, né? Ela matou mesmo o personagem. Ela matou o inimigo dela. Ela usou a solução realmente definitiva.
Ah, não, mas tinha outra. Era a única saída possível.
Não, Não, mas tipo, ela usou a solução do Super-Homem porque não tinha o que fazer ali, né? Era a situação que não tinha o que ser feito. Mas, por exemplo, se o seriado acaba, eu acho que é no 6º episódio, quando o Homem Púrpura leva ela pra casa onde ela morou, coisa e tal, bababá. Se ela resolve ter a mesma solução ali dentro da casa, acabou, o seriado era até legal.
É. E outra coisa que eu achei, tipo assim, essa série, assim, ela é diferente. Eu achei que pelo menos ela chocou por isso, por essa era a solução definitiva. E a gente vê que a série é tão coisa quando o vilão cresce tanto que ele começa a tomar conta da série. O Homem Púrpura, pô, dos 4 capítulos finais ele se tornou vilão, tanto que na época a Netflix começou a fazer chamada da série colocando o Homem Púrpura como destaque da série. Nem a Jessica Jones aparecia nos cartazes.
É porque o ator é muito mais carismático que a atriz.
Sim, é tipo Loki, sim, aquele cara, ele é sensacional. Ele veio
ele é inglês, né, cara? Ele veio na escola inglesa, né?
Ele veio na CCXP ano passado, cara, e geral ficou encantado com ele. Porque ele
é o Doctor Who, né?
Como é que pode? Foi bem feito, né? O Homem Púrpura nos quadrinhos é um merda. É um personagem tão bosta, tão ridículo. Mal aproveitado, na verdade. O personagem tem o poder dele, era pra ser fuderoso, cara.
É porque, tipo, o ator é bom, o personagem é um dos poucos que ainda é bem escrito, ele tem umas cenas muito legais e o que eu acho maneiro é que, por exemplo, você fica com raiva do cara durante o seriado,
sabe? Sim,
caralho,
sim.
Filho da puta. Foi a única coisa que me fez ver o seriado mesmo, é porque, caralho, o cara é muito filho da puta durante o seriado inteiro.
Ele mostra que ele é filho da puta naquela hora que ele entra na casa da família. Tipo, manda esse moleque calar a boca. Fique quieto, entra nesse armário e enche meu saco. Vocês, façam comida pra mim.
Ah, claro que ele nunca chegará ao nível de Jesse Custer, né, de mandar se fuder.
É.
Não, tem de enfiar a mão no liquidificador, aquela cena é muito maneira.
E há, inclusive, uma teoria de que ele não morreu, né?
É. Mesmo pessoa que fala que o Walter White não morreu no final do Breaking Bad.
É, o pessoalzinho que não sabe viver
no mundo que fala que ele tomou o tiro, mas não morreu, não mostrou ele fechando os olhinhos e morrendo, então ele pode estar vivo, mimimi.
Não mostrou um vermezinho comendo a carninha dele.
É. Enfim, galera, vamos encerrar, vamos para as considerações. O que, que a gente espera aí das próximas séries, que vão ser o Punho de Ferro, que ainda sai esse ano, se eu não me engano, ou no começo do ano que vem. Não sei agora, tô perdido. Tá tarde, eu tô com sono.
Acho que é no final desse ano, em fevereiro do ano que vem. Esse ano não já
tem depois de Defensores, né?
Não, o Defensores é a última. É, Punho de Ferro vai sair antes.
Ah, claro, vai ser. Porra, Defensores vai ser o clímax.
Foi só eu que disse esse nome, Defensores? Não podia ser Marvel Knight?
Não, Defensores é legal. Não,
Defensores é legal.
Defensores é bom, Groot.
Ah, sei lá. Porque a gente fica com aquele histórico dos Defensores, a gente saber quem são o grupo e sei lá. Estranho.
Porque tem tudo a ver, cara. Defensores, defensor do seu bairro, é o defensor do Harlem, é o defensor da Cozinha do Inferno.
Só não vão ser melhores que os defensores do Demeter com o surfista prateado andando com
surfista de ferro. O surfista prateado com surfistas hippies, né? Exatamente. Muito bom.
E de mimimi com a vida.
Então tá, vamos considerar, digam o que vocês esperam de Punho de Ferro e do Defensores. E então, se vocês quiserem estender um pouquinho, o que vocês esperam da série Solo do Justiceiro também pela Netflix. E agradece a mamãe, agradece o papai, dá boa noite pros nossos ouvintes. E é isso aí, começa Groot.
Falando dessa série, do Luke Cage, eu espero que ela progrida, né? Que ela... capítulo a capítulo ela vai aumentando um pouco, vai melhorando, né? E que nos empolga. Justiceiro, né? A gente esqueceu completamente da série do Justiceiro também, né? Quem diria? Ele apareceu ali na série do Demolidor e teve... Eu torci o nariz pro ator, né? Talvez ele não fosse o personagem, não fosse o certo pra poder fazer. E mordi minha língua. Herói de Aluguel? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei como é que eles vão trabalhar isso. Eu preciso ver. E Defensores, também eu acho que vai ser maneiro, que vai reunir essa galera toda, ver como é que vão fazer pra reunir essa galera toda. E é aquilo, casamento Netflix com a Marvel, eu gosto.
É isso aí. Magin?
Ah, bom. Eu tô esperando primeiro a revolução dos fãs do Luke Cage, que vão sair do bueiro junto com os fãs do Doutor Estranho. Os fãs um monte de gente camisa do Luke, né? Cage. Gosto desde criança, é a história. Tem o testamento do Doutor Estranho e do Luke Cage. Ah, não sei, tem aquela lá com a Jessica Jones. Vai ser isso, sempre é maneiro de ver. E bom, eu espero que a série melhore, coisa e tal. Eu ainda tenho confiança, embora eu não tenha gostado mesmo da Jessica Jones, eu tenho confiança no Netflix por causa do Demolidor e das próprias séries originais da Netflix, geralmente são bem legais. Os defensores vão ter que esperar sair também, porque eu não sei como é que eles vão juntar, até porque tem o clima místico do Punho de Ferro, que eu não sei se eles vão abordar de um jeito místico, tipo do Doutor Estranho, se vai ser um negócio mais, sei lá, que Cosmo dos Cavaleiros do Zodíaco, como é que eles vão fazer a abordagem do Punho de Ferro, tem que esperar pra sair. Eles já deram uma pincelada nisso no Demolidor, tem que ver se a Elektra vai voltar mesmo, o que eles vão fazer. E o Justiceiro, acho que eu sou a única pessoa que não gostou muito do Justiceiro, do seriado do Demolidor. Foi o melhor Justiceiro que o Diego fez? Provavelmente foi. Mas ainda não é o Justiceiro que eu queria ver.
Inferno?
Ah, eu tô feliz com a série. Tô feliz com o caminho que a Marvel tomou com a Netflix. Tô feliz de ver a DC tomando na bunda.
Filho da puta!
Sempre.
Senhor!
As séries elas são como organismos vivos, né, cara? Por mais que você planeje, por mais que você tenha uma linha, uma coerência, você nunca sabe como é que vai ser o produto final, porque ele vai ter uma cara própria, uma identidade própria. Na Demolidor foi muito legal, na Jessica Jones não foi muito legal, mas Luke Cage começou assim, mais ou menos, mas eu acho que vai melhorar, eu acho que a coisa vai ter um final legal. E o ator que faz o Luke Cage, ele é o Luke Cage, não adianta. Escolher assim um cara perfeito pro papel. Ele tem cara de Luke Cage. E ele é um bom ator, você sente nele que. Pô, o cara é pegador, né? O cara pegou a Jessica Jones, aí já pegou a policial na série agora. Mas tu sente que ele tem um sofrimento muito grande, né? Um cara sofrido, né? Você sente esse peso, né, na atuação dele. Eu acho que isso é muito interessante pra série e vai dar caldo sim. Acho que vai fazer um link legal com o Punho de Ferro e com os Defensores. Só espero que a Marvel e a Netflix não tratem os Defensores como sendo Vingadores da Segunda Divisão, né? Tem esse risco. Eu espero que isso não aconteça. Espero que eles tenham uma identidade própria, um universo próprio. Por isso, acho até que é bom, cara, não misturar as coisas, não misturar essa linha da Netflix com a linha do cinematográfico da Marvel. Acho bom não misturar, porque eles estão com uma identidade tão legal e criando, sabe, um universo tão próprio, que se misturar complica a cabeça do telespectador, complica a execução do projeto,
complica as consequências, como é que vai ser depois de Defensores, a primeira temporada, e depois que vier a Guerra Infinita, como é que seria, como é que a Netflix iria trabalhar as séries, entendeu? Então, deixa separado, tá bom assim, tá muito bom assim.
Inferno, eles não precisam dessa muleta, né? Eles não precisam,
não precisam.
Dessa muleta. E também há a questão também dos contratos, né? Porque se você fosse fazer isso, você teria que despender um valor a mais pra os caras aparecerem no show.
Claro, por exemplo, o cara que faz Luke Cage, eu não conhecia ele, entendeu? Então ele deve ter é um cara relativamente desconhecido, ele tem um valor X. Aí você bota esse cara num blockbuster, né, da Marvel. Quando o cara for negociar com a Netflix a sequência do trabalho dele, o contrato do cara vai triplicar, vai quadruplicar, entendeu? Vai chegar ao ponto e vai ficar inviável pra Netflix.
Vai ou não?
Concordo com isso. Tipo, eu acho que tem que ser cada macaco no seu galho. Eu acho que a Netflix criou um universo dentro do universo da Marvel, aquele mundinho com seus personagens. Nos quadrinhos todo mundo fala que isso acontece com os X-Men. Tipo, acontece um monte de merda com os X-Men e ninguém da Marvel se importa. Ou, os X-Men salvaram o mundo, e o Capitão América fala, foda-se. Então é mais ou menos isso. Eles criaram o seu próprio universo, criaram suas próprias mitologias, com os personagens Demolidor, a Jessica Jones e o Luke Cage vivendo no mesmo ambiente. E é melhor deixar isso apenas com leve referência ao que acontece no plano geral. O que acontece com os Vingadores, o que acontece com o Doutor Estranho, o que acontece com o Thor. Deixa isso realmente como, aconteceu um conflito cósmico, uma batalha na Lua. Problema, tô no Harlem. Isso não é meu problema.
Eu li no jornal.
Exatamente, li no jornal, passou na televisão. Em relação à série do Luke Cage, eu espero que nos capítulos que eu ainda não vi tenha um pouco dessa transformação para se tornar realmente o universo da Marvel. Eu quero que a Misty perca o braço para ganhar uma prótese biônica. Eu quero que ele comece a usar os poderes dele e seja reconhecido publicamente como um meta-humano e coisas do gênero. E quero que vá gradativamente para a série dos Defensores. Em relação ao Punho de Ferro, acho que eles vão usar a mesma explicação que foi usada para o Doutor Estranho. A magia sempre existiu, só que até o diretor do Doutor Estranho deu essa declaração essa semana, quando perguntaram para ele por que não haviam magos no universo da Marvel antes. Aí ele falou, mas os magos sempre existiram. Só que como vai ser explicado no filme, eles estão cuidando da realidade. Então, os Vingadores salvaram uma cidade. Para que exista uma cidade, esses caras estão protegendo o universo. Então eles não precisam ser vistos.
Manuco, quem sabe também ainda venha a ver também aparecer a Colleen Wing também, né?
Pode ser.
Amiga da Misty, porra.
A Tigre Branca, a Tigresa Branca. Também tem muitos personagens assim secundários que podem ser colocados. Eu, assim, realmente, se eu fosse escolher personagens para colocar nesse universo da Netflix, eu colocaria 3. Espero que eles sejam usados no futuro. Manto, a Daga e o Cavaleiro da Lua.
Porra, Manto e a Daga ia dar uma série foda, né, cara?
Manto e a Daga e
Cavaleiro da Lua também.
Ó, bota as duas séries. Manto e a Daga e Cavaleiro da Lua.
Ainda mais que os poderes deles vieram das drogas, eles poderiam fazer uma ficção de ser com o Zé Unir.
E o Cavaleiro da Lua seria aquilo que a DC não tem coragem de fazer, uma série do Batman.
O Manto a gente já tem, que é o Nicola, faltaria a Daga. Pode ser o Creed.
Ele corta o pedaço, é isso que quer dizer?
Hã?
Hã?
Hein? Tá, cala a boca. Minhas considerações. Netflix é vida, Fumble é vida, Netflix é vida. Apesar de eu não ter gostado da Jessica Jones, eu vou terminar de assistir agora até por causa do Luke Cage. Mas eu também gosto muito desse universo criado pela Netflix. Esse universo interligado com os filmes, mas ainda assim fechadinho. Eu gosto dessa interação que tem entre as séries. Um tem a referência aqui, um fala um pouco dali, um pouco daqui. Eu espero que a série do Luke Cage me surpreenda, porque até agora eu tô com o pé atrás. Eu tô no mesmo, com o mesmo sentimento, apesar de eu ter assistido um episódio só, mas eu tô com o mesmo sentimento da série da Jessica Jones, que saco, vamos ver, só por obrigação, que é da que é da Marvel, e pra eu poder conversar com meus amiguinhos depois no grupinho, que todo mundo vai assistir. É, pra série do Punho de Ferro, eu tô bem empolgado, porque eu nunca escondi de ninguém que eu gosto demais de artes marciais, eu pratico, eu gosto muito, eu quero ver muito porradaria. É, tudo que eu já li do Punho de Ferro nos quadrinhos, a fase do Brubaker, a fase dos anos 80, eu gostei de muito, gosto demais assim, do personagem. Eu acho ele um personagem muito mais legal do que o Shang-Chi, Mestre Kung Fu, que eu acho um saco. É, eu acho que eles não vão se estender muito nessa parte mística da origem dele. Eu acho que vai ser, tá, mago, a parte do chi, concentração, o ki, meio Dragon Ball assim, mas eu acho que não vai entrar tanto nesse terreno místico de magia igual vai ser o Doutor Estranho. Não sei o que esperar. Peraí, só um pouquinho. Não sei o que esperar dos defensores, mas eu acho que a interação entre eles vai ser legal, porque eu acho que vai dar uma química bacana, assim. O Charlie Cox, eu acho ele muito foda, o Demolidor. Então eu acho que ele, como vai ser o personagem mais experiente do grupo, eu acho que vai ser bacana ver ele, tipo, dando esporro nos outros, estão fazendo cagada. E, cara, eu tô com o Nicola, o Justiceiro foi legal, mas ainda assim não é o Justiceiro que eu queria ver. Eu esperava, não sei, eu esperava ser talvez o Justiceiro da fase do Garth Ennis, assim.
Yeah!
Mas é o melhor até agora em live action, mas ainda assim não é o que eu queria, não era o que eu esperava. Não foi ruim, mas eu ainda espero algo melhor, assim. E também concordo com o Inferno, manter separado os mundinhos do cinema e das séries, que a Netflix tá indo muito bem, está funcionando muito bem.
E outra coisa, pessoal, eu acho que eu tenho a conexão perfeita já do seriado do Netflix com os filmes da Marvel sem cagar tudo. O nego tem que botar o Tuco pra aparecer no filme dos Vingadores, fazendo a ponta.
É, Tucão.
O Tucão, né?
O Tucão é muito foda. E cá, Sorg, tu falou que pro seriado do Justiceiro ser bom, tem que seguir o Garth Ennis, certo? Não precisa não, seguir todo o roteiro.
Eu falei que precisava ser bom pra ser. Eu não falei que eu quero. Eu falei
quero que eu queria ver.
Eu queria ver o Justiceiro do Garth Ennis, então, aquele cara mais caladão, mais frio e tal. Então, mas assim, não precisa ser isso pra ser bom.
Mas visualiza só o seguinte: Terry Crews como Barracuda.
foda, cara. Sensacional. Muito bom.
Eu queria ver o Justiceiro do Grant, do Mick Zack, do Retorno ao Grande Nada.
Cara, o Justiceiro tem fases excelentes, assim, ao mesmo tempo que ele tem umas fases merda, tipo anjo e tipo virar negão.
É, pra virar sem fase do anjo?
Esquecível.
Tem fase do anjo?
Tem. Não,
é a fase que...
Não sei do que vocês estão falando. Mas assim,
não sei disso não.
O Justiceiro tem fases sensacionais. Ele infiltrado na máfia, a fase do Garth Ennis, uma fase que todo mundo meteu pau, que eu achei muito foda, foi do Greg Rucka, que o Justiceiro, ele era quase um coadjuvante da própria série, ele não falava nada. Pô, ele era
o Greg
um cara...
Rucka é muito boa.
É muito boa, cara, muito boa. Então, assim, eu acho que tem N possibilidades, N fases, N escritores que trabalharam o Justiceiro muito bem e, assim... A Netflix tem uma gama, um leque gigantesco de referência pra correr atrás, cara. Então a série Justiceiro tem tudo pra ser foda. Talvez superar a do Demolidor.
Cara, eu só que aproveitei, eles não vão fazer a série não, cara.
Pera aí, um de cada vez.
Assim, Justiceiro do Ennis eu acho meio difícil, cara, ir pro Netflix.
Ah, é muito barba. É tipo, é PG, é. PG-13 é absurdo, né? PG-13 não, é o R, né? Classificação R.
R. É muito, não, é 60 pesado. Anos acompanhado dos avós.
É muito pesado, cara. É foda.
Mas o Sorg, você deu uma ideia excelente. Ia ser muito maneiro, sabe o que? O Diego aproveitava que o Justiceiro tá sendo dado como morto, o seriado dele era o pessoal da máfia se organizando e morrendo do nada, o Justiceiro mesmo só vai aparecer lá pelo quarto episódio. A gente vê só foda. A movimentação da máfia e os caras morrendo sem saber quem tá matando.
Isso seria foda.
Ele sniper. Olha, o personagem que eu queria ver, se vocês pudessem escolher um personagem pra poder aparecer na série, um que eu queria ver seria o Kraven, cara.
Você está me secando, cala a boca!
Com o Homem-Aranha.
Do leão no peito, cara.
Bichona mesmo.
Sério, Fred mesmo, Mercury vestido de oncinha?
Fred Mercury de tanguinha, né?
Eu só queria que eles fizessem o seguinte: eu queria que eles tivessem pego um personagem da segunda temporada do Demolidor e colocassem ele igualzinho nos quadrinhos. Eu queria ver o Bazooka com a bandeira tatuada na cara.
Porra!
Me dá uma bazuca.
Isso que eu falo pra você, me deixou puto no Jessica Jones.
Azul, me dá vermelha, me dá azul, me dá vermelha.
Olha, que remorso, hein? Motoqueiro Fantasma não tá na Netflix. Ai, que ódio.
Não, Motoqueiro Fantasma, infelizmente não, porque agora eles têm um motorista fantasma. Tem um motorista do Uber Fantasma na porra do Rio.
O Uber Fantasma. Mas enfim, galera, é isso. Eu acho que todo mundo, acho que tá de bom tamanho. Nossos ouvintes, eu espero que a gente não demore tanto pra gravar de novo. O Inferno se prontificou a gravar. É piada, né? Mas o Dadá falou que vai editar, né? Gravar não. Mas é piada, mas o Dadá falou que vai editar, né? Foda, né? É. Nessas horas nós vamos dar uns cascudos, né? Enfim. É isso, galera. As aulas de inglês do Dadá no nosso grupo do WhatsApp, muito amor, cara.
Vai acrescentar muito aos próximos podcasts, né? Vai ser internacional agora nosso podcast.
O Dadá.
Ele vai espalhar sua luz pro mundo anglófono.
A gente ainda vai ter um podcast com um grande escritor americano entrevistado pelo Dadá.
Grande
pessoal. Enfim, galera. O baile dos enxutos @gmail.com. Pode mandar o que vocês quiserem, crítica, sugestão, fala que quer participar do podcast, piada. Manda dinheiro, manda nudes, só se for bonitinho, se for feio, não. Resenha, manda post, faz tain da treta civil lá pro reverendo ficar feliz. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/bailedosenxutos. Acesse nosso site e Twitter se você está acompanhando a gente, você está perdendo tempo. Porque é tudo. É réplica de post automático, ninguém tem saco para ficar o dia inteiro, todo mundo trabalha, todo mundo tem família, ninguém tem saco para ficar o dia inteiro digitando 140 caracteres. E é isso, eu espero que daqui a 15 dias a gente apareça de novo com outro podcast relevante e um abraço, até.
Valeu, galera.
Eu quero ver a série do Justiceiro e que ele explode o corpo do Wolverine com lança-foguetes.
E passa por cima dele com rolo compressor.
That's the sound of the beast.